Olá, amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Pelos Caminhos do Evangelho. E hoje conversaremos a respeito de uma passagem, de uma fala de Jesus que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, quando Jesus diz assim: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. O que Jesus quis dizer com isso? Para a gente entender essa frase dele, nós vamos separá-la em duas partes. Primeiro estudaremos ou refletiremos a respeito do Eu sou a luz do mundo, para depois a gente refletir: Quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Muitas pessoas têm dificuldade em entender o porquê Jesus se utiliza tantas vezes da expressão eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e vida. E muitos até mesmo compreendem um pouco equivocadamente essa expressão como se Jesus fosse alguém que se valorizasse demais, no sentido de exaltasse demais a sua condição, né? Eu sou. Mas naturalmente que essa é uma visão superficial. Nós precisamos entender o contexto dessa expressão naquela cultura. Essa expressão para qualquer israelita de então lhes remetia a uma passagem muito importante do Antigo Testamento ou da Torá, da Bíblia hebraica, que está narrada lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, no simbólico encontro entre Deus e Moisés. Nesse encontro, em determinado momento, Moisés questiona o nome de Deus. E então Deus diz: Eu sou aquele que sou. Dirás aos israelitas: Eu sou me enviou até vós. De maneira que a expressão eu sou estava ou passou a estar então associada ao nome do próprio Criador, à sua natureza divina. E ao se utilizar dessa expressão com frequência, Jesus, na verdade, está expressando a característica ou a natureza da sua tarefa. É como se ele dissesse: Eu sou aquele que vem em nome do Criador. A minha tarefa tem uma natureza divina. Eu sou emissário daquele que é. Então, ao se utilizar dessa expressão, Jesus está fazendo uma referência ao Criador, dizendo que vem em nome dele para cumprir determinada tarefa. E está fazendo uma referência também à sua comunhão com o Criador. A sua conexão com ele é de tal modo profunda que ele passa então a refletir a própria natureza divina. Por isso ele diz em outro momento: Eu e o Pai somos um. Quando Jesus dialoga com a mulher samaritana, em determinado momento ela diz: Dizem aí que vem um Cristo que vai nos esclarecer a respeito de todas as coisas. Então Jesus diz: Eu sou aquele que fala convosco. Então ele estava, na verdade, falando da natureza da sua tarefa e da sua comunhão com Deus. E assim nós entendemos melhor a expressão Eu sou a luz do mundo. Porque a doutrina espírita nos revela Jesus como um espírito crístico, aquele que na Terra tem a responsabilidade de coordenar a evolução de todos os seres que aqui estão no seu processo educativo, mais de 20 bilhões de almas, segundo Emmanuel. Então ele é aquele espírito que recebeu de Deus a incumbência de orientar, de iluminar e de educar todos esses espíritos. Ele tem a tarefa de refletir a luz divina para as criaturas humanas que evoluem aqui na Terra. Então, em última ou em primeira instância, depende da perspectiva, ele é o responsável pela evolução de todos os seres, ele é responsável pela condução de todos os espíritos aqui. E claro, para isso ele conta com inúmeros colaboradores, os seus ministros, numa espécie de hierarquia espiritual quase que infinita, desde aqueles mais próximos a ele até aqueles que estão aqui mais próximos a nós. Sempre aqueles mais elevados ajudando aqueles que ainda não galgaram tanto os degraus da evolução. Então Jesus é para nós como se fosse o sol moral, o sol espiritual da humanidade. Assim como o sol físico sustenta a vida física na Terra, Jesus é o sol espiritual que sustenta a vida espiritual e moral da humanidade terrestre. No capítulo 1 do livro Ave Cristo, um instrutor, Clódio, irá dizer: Cristo é o sol espiritual dos nossos destinos. A luz, a reflexão da luz divina para todas as criaturas que aqui evoluem na Terra, mesmo para espíritos bastante adiantados, Jesus continua sendo essa luz divina. Então nós já entendemos essa primeira parte, o caráter da tarefa de Jesus, a sua comunhão com Deus e a sua posição de refletor da luz divina para os espíritos da Terra. Mas vamos então à segunda parte, o que Jesus quis dizer com a frase: quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Para entender melhor essa frase de Jesus, nós precisamos compreender que a luz com que nós enxergamos a vida é uma luz espiritual. Nós enxergamos a vida, as situações, as pessoas, não apenas com os olhos físicos, mas sobretudo com a nossa visão espiritual. De maneira que, à medida que vamos acendendo essa luz em nós, nós vamos aprimorando a nossa maneira de ver o mundo, nós vamos ganhando um novo olhar. Jesus trabalha muito bem essa questão no Sermão do Monte, no capítulo 6, quando ele fala que os olhos são a candeia da alma. E ele diz que se os seus olhos forem bons, ou seja, se você tiver um olhar positivo para a vida, se você tiver um olhar otimista, um olhar de encontrar em todas as situações, em todos os lances do caminho, encontrar coisas boas, oportunidades de crescimento, encontrar potenciais nas pessoas, enfim, se você tiver esse olhar bom, então todo o teu corpo terá luz. Por outro lado, se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em treva. Se você vê apenas a vida com pessimismo, com tristeza, com desesperança, é que, na verdade, você está por dentro utilizando essa lente da treva, essa lente da desesperança, essa lente do pessimismo. Então, o que Jesus está falando é, ao nos dizer que os olhos são a candeia da alma, é que a maneira pela qual você olha a vida denota a luz ou a treva que você traz por dentro. Se você já acendeu essa luz interior, então o seu olhar para a vida é um olhar bom, um olhar otimista, um olhar de esperança. Se, por outro lado, o seu olhar é de pessimismo, de tristeza, é porque ainda o teu mundo interior permanece em sombras. Então, à medida que a gente entende isso, a gente compreende melhor a frase de Jesus. Porque o que ele está dizendo é que a condição para acender essa luz interior é segui-lo. A condição para que essa luz interior, que nos clareia os caminhos da vida, que nos clareia o mundo exterior, para que a gente veja as coisas boas, para que a gente perceba a atuação divina, onde muitos veem apenas dificuldades, onde muitos veem apenas sofrimento e dor, para que a gente possa ver ali crescimento e oportunidade, o segredo ou a chave para isso é segui-lo. Claro que isso não representa, não significa tornar-se cristão, não é uma questão de rótulos. A questão é: seguir Jesus significa aplicar à nossa existência os seus ensinamentos, viver em conformidade com aquilo que exemplificou. Porque o seu evangelho, a sua boa nova, é, na verdade, um modo de vida. Um modo de vida exemplificado por ele em todos os momentos da sua existência, que demonstra para nós, que reflete para nós, como ter uma vida em plena harmonia com as leis do Criador. Por isso também Jesus é a luz do mundo, porque ele reflete para nós uma vivência plenamente harmonizada com as leis divinas. E é essa harmonização com as leis divinas que acendem aos poucos a nossa luz interior. É isso que Jesus está dizendo. Quando nós deixamos de seguir essas leis divinas e estagnamos espiritualmente, seja por ignorância ou por rebeldia, caímos na cegueira espiritual. Porque Emmanuel vai definir que a cegueira real é aquela que envolve a mente e o coração na noite da ignorância ou da rebeldia. Então, estagnação espiritual significa cegueira espiritual. Quando deixamos de buscar a instrução, estamos cegos, permanecemos cegos, estagnados espiritualmente. Ou quando nos rebelamos com a vontade, em relação à vontade divina, nos fechamos no egoísmo e no orgulho, também caímos em cegueira espiritual. E aí não passamos a perceber todo o amparo divino que está ao nosso redor, não passamos a enxergar em cada situação da vida a lição que ela nos traz, a oportunidade de crescimento. Passamos apenas a enxergar sombras, apenas a enxergar dificuldades, sem ver que por trás de tudo aquilo há luz, há oportunidade. Por quê? Porque a nossa visão interior está turvada. Isso nos lembra outra passagem muito interessante, em que essa vinculação fica evidente, que está no capítulo 10 de Marcos, a passagem da cura do cego de Jericó. Diz o texto que quando Jesus se aproximava de Jericó, ele encontrou um cego pedinte. Mas o mais interessante é: onde estava esse cego pedinte? À margem do caminho. Ou seja, ele havia deixado de caminhar, estava sentado à margem do caminho e, portanto, caiu na condição de cegueira e tornou-se também pedinte. Por quê? Porque quando nos tornamos esses cegos espirituais, mesmo com todo o auxílio divino que nunca nos desampara, passamos a não enxergá-lo. E passamos a estar na criação como pedintes. Deixamos de ver todo o recurso divino que nos envolve a cada instante, por conta da cegueira espiritual. Então ficamos na condição de pedinte. Me lembro, recentemente li o capítulo 2 do livro Nosso Lar, em que André Luiz está naquela condição difícil no mundo espiritual, ali no umbral, bebendo daquela água ali da lama do chão, naquela condição bem dolorosa, e em determinado momento ele tem um insight e pensa: poxa, deve existir um criador da vida, um autor da vida. E se ele existe, eu sou filho dele. Ele não me abandonaria? Por que ele me abandonaria? Por que ele me esqueceria? Então ele faz a prece mais sentida da sua vida. Quando ele abre os olhos, Clarencio está ao seu lado. Mas a pergunta é: será que antes também não teve companheiros, a sua própria mãe ou o ministro Clarencio não estiveram antes ao seu lado nos momentos de sofrimento ali naquela região? A questão e a resposta é: sempre estiveram. A questão é que ele não enxergava. Ele estava na condição do cego de Jericó, à margem do caminho, pedinte. Mas o bonito é como termina a lição do cego de Jericó. Jesus diz a ele, após curá-lo: a tua fé te salvou. E diz o texto, imediatamente ele voltou a ver e o seguia pelo caminho. Então o texto começa com um cego pedinte à margem do caminho e termina com um homem vendo, seguindo Jesus pelo caminho. Eis a chave da cura e eis a chave para retomarmos ou reacendermos essa nossa luz interior. Voltarmos ao caminho, nos esforçarmos por estar no caminho seguindo Jesus, porque isso representa aplicar as leis divinas à nossa existência e a aplicação ou a harmonização da nossa vida com essas leis representa acender essa luz interior com a qual nós passaremos a renovar o nosso olhar para a vida. Onde antes víamos apenas dificuldade, passaremos a ver oportunidade. Na pessoa que víamos apenas um incômodo, passaremos a ver uma oportunidade de exercer a compreensão e o perdão. Onde antes víamos apenas dor e sofrimento, passamos a ver um processo regenerador, purificador. Então, nosso olhar por completo se renova quando nos esforçamos por seguir a Jesus e por estar neste caminho. Então Jesus segue caminhando pelo mundo, convocando os cegos de Jericó a deixarem a margem do caminho e a retomarem o caminho, porque esta a garantia para que tenhamos luz para seguir avançando, seguir nos passos do Mestre. E há um livro, para a gente encerrar, um livro muito bonito, cuja história central gira, em torno do personagem central, gira na busca deste personagem por acender a sua luz, que é o livro Voltei, de Irmão Jacó. Porque ele olhava os seus companheiros, Bezerra, Caibar, Guilhom Ribeiro, todos emanando aquela luz, e ele ainda não possuía essa luz que saía dentro de si. Então, toda a história praticamente gira em torno dessa busca dele por acender essa luz, por se harmonizar com as leis divinas. E no momento mais difícil, em que ele era atacado por alguns espíritos em condição infeliz, em que ele se volta para uma prece sincera para aqueles espíritos, quando ele abre os olhos, percebe uma luz em torno dele e percebe que pela primeira vez ele estava irradiando, porque havia se lembrado do ensinamento de Jesus para orar por aqueles que nos perseguem. E então Bittencourt Sampaio, um espírito bastante luminoso, aparece ao seu lado, lhe traz algumas orientações muito belas a respeito da nossa irradiação espontânea e termina dizendo que a irradiação espontânea do espírito cresce à medida que ele se devota ao infinito bem, ao eterno bem. Ou seja, à medida que ele se devota à aplicação das leis divinas em sua vida, o que significa seguir Jesus, aplicar as orientações do Mestre no Evangelho à nossa existência, à medida que fazemos isso, acendemos a luz por dentro e, portanto, não temos mais a temer a treva. Por isso, Jesus diz: quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Felizes aqueles que acenderem essa luz, porque terão com Jesus os olhos de ver a atuação divina em cada passo da nossa existência. Muita luz, muita paz a todos. Que Deus os abençoe.